Eis morto, Salvador, na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte, e o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou, vida eterna. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
A primeira.
Eis morto, Salvador, na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
Tomaram precaução.
Tomarão precaução com seu sepulcro, mas
tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
Mais uma vez, ressurgiu.
Ressurgiu, ressurgiu, aleluia,
Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 28. Versículo 1. E no dia do sábado, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou e removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e os seus vestidos branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos, quer dizer, desmaiaram. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver de o lugar onde o Senhor estava. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis aqui, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e por esse dia tão maravilhoso. Te louvamos, ó Pai, porque nós estamos aqui para celebrar a Páscoa. Celebrar, ó Pai, a nossa nova vida, celebrar a nossa libertação, a nossa transformação. Celebrar, ó Deus, esse momento maravilhoso em que o teu amor foi manifestado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Assim te louvamos, ó Pai, nos rendemos diante de ti e pedimos que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a história de Jesus é maravilhosa porque começa com acusações sobre quem ele era. Você lembra que ele foi levado diante de Pilatos, foi levado diante de Herodes, e tanto Pilatos como Herodes não encontraram nele nenhuma acusação ou justificativa que pudesse levá-lo à morte. Mas havia um mover ali de ódio, tão grande. E é impressionante a gente poder ler a história e entender que tudo isso tinha a ver com a vontade de Deus. Primeiro a gente revela, a gente percebe nessa revelação do ódio, da braveza dessa... A gente percebe que essa é a natureza humana. Quando nós permitimos que o mal se infiltre, é evidente que isso vai brotar da gente. Não sei se você já passou por essa experiência, às vezes está numa discussão, e de repente você se sente no direito de falar, de bater uma porta. Tem alguns, às vezes, cristãos, que na hora do nervoso sai até palavrão. Você fala, meu, como é que pode? Ele se sentiu no direito. E a gente percebe aqui, nessa cena, em que o povo estava com tanto ódio, de onde vinha esse ódio? Para os religiosos, vinha da inveja. Porque Jesus foi aclamado rei dos judeus, profeta, ele se dizia filho de Deus, e isso trouxe assim um ódio muito grande. Ele merece morrer. E a massa acabou indo junto. A gente sabe que a massa vai, né? Aquele estourar da boiada. Por que eu fiz isso? Eu me lembro... Teve uma situação no norte do Brasil, não me lembro qual era a situação, mas assim, em que as pessoas invadiram o supermercado e começaram a roubar tudo. E eu me lembro que numa reportagem pessoas começaram a devolver. E eu me lembro de um senhor dizendo, eu não sei nem por que eu peguei. Todo mundo estava pegando, eu peguei também. E eu quero devolver. Porque não é... Não era a natureza dele. Mas, infelizmente, no meio da boiada, o cara vai. Quando se estoura, a pessoa vai e fala, depois se arrepende. Mas ali a gente vê a natureza humana. Mesmo tudo fazendo parte do plano de Deus, está sendo revelado que nós temos que tomar muito cuidado. Você precisa ser crente de verdade. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo vai que você vai também. Não é porque todo mundo vê que você vê também. Você tem que ser crente de verdade. Maduro. Então, para mim, eu vejo aqui um alerta. Olha, as coisas acontecem assim. E pessoas... que até viram milagres de Jesus no meio daquela boiada, começou a gritar também, crucifica-o. Isso fazia parte do plano de Deus. A morte de Jesus, eu me lembro que teve um pregador aqui na igreja há muitos anos, um pastor judeu, e ele fez uma pergunta num culto. Ele disse, pegou dois irmãos lá, colocou um e falou assim, esse daqui é Barrabás e esse aqui é Jesus. Ele disse, agora vocês vão julgar. E perguntou, quem concorda em que ele seja crucificado e Barrabás seja solto, fique em pé. E eu me lembro que tinha um irmão do meu lado e ele olhou para mim e disse, e aí, o que a gente faz? E eu falei para ele, falei brincando, mas de repente caiu a ficha. Eu disse, se ele não morrer, a gente não vai ser salvo. E naquele dia eu percebi que eu matei Jesus. Que eu fiquei em pé. E a igreja inteira ficou em pé. Porque se ele não morrer, como é que eu vou ser salvo? Esse dia foi muito marcante para mim. Realmente Jesus morreu em meu lugar, porque se ele não morresse, como eu estaria? Ou como você estaria? Algumas coisas que eu acho bonita nessa história é que a morte de Jesus gerou a vida de Barrabás. Jesus assumiu o lugar dele, ele que deveria morrer, mas Jesus assumiu o lugar dele. Então a morte de Jesus salvou a Barrabás. A morte de Jesus ainda salvou aquele ladrão da cruz. Eu gosto de dizer que quem podia imaginar que nos últimos momentos de suspiro daquele homem, Jesus estaria ali do lado. E ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu irmão, ele não foi batizado, ele não teve tempo de confessar, não cantou louvores a Deus. Ele simplesmente disse: Jesus, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E quando você vai ver lá no capítulo 27 do livro de Mateus, a morte de Jesus fez com que o véu se rasgasse de cima para baixo. Era um coro muito grande, não era fácil. Mas o véu se abriu, o santo dos santos ficaram abertos. Diz o texto que naquele dia houve um eclipse. E diz o texto que naquele dia houve um tremor e túmulos foram abertos e homens ressuscitaram. Imagina você começar a aparecer ali na cidade pessoas que estavam mortas. Mas tudo isso foi provocado com a morte de Jesus. Como disse os soldados ali, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas o que me impressiona, meu irmão, é que a morte de Jesus, que parece o fim, você lembra dos dois amigos indo pelo caminho de Emaús, os discípulos trancados ali numa sala, todos pensando o que vão fazer, o que vai ser da nossa vida agora, as mulheres preparando lá as especiarias para ir lá no túmulo de Jesus. Quer dizer, o objetivo era ir lá para cuidar do corpo, porque teoricamente acabou, não tem mais. Jesus morreu. Ele disse que ele ia ressuscitar, mas na verdade ele morreu e acabou aí. Então, era um momento de profunda tristeza, de abalo, de medo. Mas o texto diz que quando elas chegaram lá no túmulo, havia um anjo que moveu aquela pedra. A pedra era muito grande, pesada. E o mais interessante, o anjo se assentou sobre ela. Meu irmão, tudo isso tem aplicações tremendas. Se assentou sobre aquela pedra. Aquelas mulheres chegaram ali com seus produtos e a questão foi: Vocês estão procurando Jesus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ressuscitou. Foi o primeiro impacto daquelas mulheres, né? A pergunta é: como é que nós vamos tirar a pedra? E quando chegaram, a pedra estava tirada, Jesus ressuscitou. Pronto, um novo tempo. Ele disse: vai e conte para os discípulos. E elas foram e contaram. Pedro e João correram até o túmulo e realmente não encontraram, mas encontraram o corpo, mas também não viram nada. Voltaram e disseram: olha, realmente está vazio. Dois homens descem para Emaús. Naquele caminho, Jesus se apresenta, eles estão falando da morte de Jesus, conversando e fazendo pergunta um para o outro. E aí aparece Jesus, começa a andar com eles. Vamos lembrar que a imagem que eles tinham de Jesus era aquela: Jesus na cruz, todo desfigurado, foi a última imagem. Isso ficou na mente. De repente aparece uma pessoa normal, andando do lado deles e perguntando: varões, vocês estão conversando do quê? Estou vendo que vocês estão meio atribulados, meio tensos. E a resposta foi: você é estrangeiro? Você, quem é você? Você não sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus, o Nazareno, o Senhor. A gente cria que ele ia restituir a Israel agora, mas ele foi morto, foi crucificado. E de repente, Jesus começa a narrar para eles, contar a história. Desde o tempo de Moisés era necessário que isso acontecesse. E quando chegou em Emaús, diz o texto, que ele insinua a continuar, e eles disseram: fica conosco, para aqui com a gente, vai. E ele entrou. Na hora do partir do pão, eles perceberam, é Jesus. Diz o texto que eles voltaram correndo. Meu irmão, é 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E é descida mesmo, é descida. Você vai descendo, é montanha, você vai descendo até chegar em Emaús. Eles voltaram correndo. Chegaram lá e disseram: é verdade, ele apareceu, ele ressuscitou. Diz o texto que eles estavam ali naquela conversa, impactados. Jesus aparece no meio deles. E diz o texto que eles ficam assustados. E Jesus disse: não sou eu mesmo, não é um espírito. Pode pôr a mão, tem carne, pode pôr. E o texto diz que ainda eles, assustados, Jesus disse: vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? E sentou e comeu com eles. Sabe, a ficha foi caindo devagarzinho. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Fala para quem está ao seu lado: a ficha cai devagarzinho. Fala para ele. Eu acho tremendo isso, meu irmão, porque a ficha vai caindo devagarzinho. A gente vai percebendo quem ele é na nossa vida, parece que devagar, devagar. Há poder no nome de Jesus. Mas a gente vai descobrindo devagar. Ele é maior, muito melhor. Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. E a gente vai descobrindo isso devagar. A ficha vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por isso que eu disse, meu irmão, que começou com lágrimas e termina com uma grande festa, celebração. Jesus ressuscitou. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Rei dos reis. Eu queria deixar três coisas que me chamam a atenção nesse texto, deixar para você, que eu acho muito legal. Três questões que eu chamaria aqui, três questões muito fortes sobre a ressurreição de Jesus. A primeira delas: para Deus nada é impossível. Vamos falar juntos? Para Deus nada é impossível. Vamos falar com gosto, vai, com mais ênfase, vai, um, dois, três. Para Deus, nada. Aleluia. A primeira coisa que me vem ao coração quando eu vejo a história de Jesus, a sua ressurreição, fica claro isto: para Deus, nada é impossível. Dá para você imaginar que na história humana só existe uma pessoa que disse que iria ressuscitar e ressuscitou. Na história da humanidade, só existe um que ressuscitou: Jesus Cristo, Senhor. Eu acho impressionante, meu irmão, porque essa mensagem de Jesus tem atravessado séculos. A mensagem de Jesus tem sido perseguida há séculos. Tem aquela música que a gente tem cantado aí, né? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Quantas Bíblias foram queimadas? Quantos cristãos foram perseguidos? Mas esta mensagem, ela veio para ficar. A mensagem de Jesus é a mensagem de que para Deus nada é impossível. O texto diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Para Deus, nada é impossível. Lembre-se que o nascimento de Jesus, Maria faz essa pergunta, como se fará isso, visto que eu não conheço um varão? Olha, virá sobre você o Espírito Santo. Dá para você entender? Está tudo já organizado, não é assim, não é de improviso. Tudo organizado, minha filha. Virá sobre você o Espírito Santo, você vai gerar. Olha, a tua prima, que é já de idade avançada, também está grávida, esse é o sexto mês. E ele termina dizendo, porque para Deus nada é impossível. Jesus repete esse princípio lá em Marcos capítulo 9, quando ele diz para aquele pai, tudo é possível ao que crê, porque para Deus nada é impossível. E conclui aqui com essa história. Lógico que era complicado os discípulos entenderem que Jesus iria ressuscitar. Ele falou, mas entre falar e acontecer tem uma distância. Lógico, para eles era, Jesus falou que ia ressuscitar. Pô, legal, mas morreu, foi sepultado. Colocaram uma pedra pesada demais na porta. Colocaram guardas ali, com o objetivo de que ninguém roubasse o corpo do Senhor. Então, assim, o quadro era um quadro assustador. Mas quando chegaram ali, quando aquelas mulheres chegaram, tudo já estava resolvido. Para Deus, nada é impossível. O que Deus pede da gente? Que a gente creia. O que Deus pede da gente? Que a gente confie. Não somos nós que fazemos milagres. A Páscoa é a lembrança que para Deus nada é impossível. Isso nos leva a entender, meu irmão, que no meio da nossa dor, no meio da nossa dificuldade, no meio das nossas lutas, para Deus nada é impossível. Quando parece que não há saída, tem uma saída sim, em nome de Jesus. Quando parece que não vai dar, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Para Deus nada é impossível. Acho que esse é o primeiro aspecto que me vem ao coração. O segundo aspecto que me veio ao coração foi: a história não acabou. Amém? Aquele que começou a boa obra vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, você acha que a história de Jesus, estou dizendo aqui nós, né? Porque o coitadinho deles lá, quando viveram, né? Estou dizendo aqui nós. Você acha que a história de Jesus ia, de fato, acabar ali? Esse foi o sentimento deles, a história acabou. A gente achava que ele ia redimir a Israel. A gente achava que ele iria descer da cruz, sei lá. A gente achava que quando vieram prendê-lo, que ele passaria no meio. Ele já tinha feito isso outras vezes. A gente achava, mas ele foi pego. Ele morreu. E o conceito é, acabou. Mas quando a gente lê a palavra e a gente vive esse evangelho, esta é a grande mensagem. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Vamos falar juntos? Aquele que começou a boa obra vai terminar. Meu irmão, não existe obra inacabada da parte do nosso Deus. Lógico, nós temos responsabilidades também, não é assim. Depois você dá uma lida lá em 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ver que ali fala, olha, Deus tinha um plano maravilhoso, levar o povo para a terra prometida, mas infelizmente a idolatria, a adultério, prostituição, bom, isso impediu de que aquele povo, mas o povo entrou na terra prometida. Eu queria que você entendesse que a obra do Senhor, aquela que Ele prometeu, que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Por quê? Porque a morte de Jesus parecia ser o fim. O sentimento era esse. É o fim, acabou. Não, meu irmão. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai terminar. Ele chamou Pedro e disse, Pedro, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. E parece que quando Pedro negou a Jesus, parece que quando Jesus morreu na cruz, acabou. Acabou. Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles, mas parece que Pedro não ficou muito convencido sobre a sua vida. Você pega lá João capítulo 21, Jesus já havia aparecido, já havia estado com eles, já sabia que Jesus tinha ressuscitado. João 19 conta sobre isso. De repente, no capítulo 21, Pedro disse, eu vou pescar. Como se a obra de Deus na vida dele tivesse acabado. Afinal de contas, ele pisou na bola, né? Negou a Jesus. Teoricamente não era de confiança, porque negou a Jesus. Jesus avisou ele, hein? Avisou. Mas ele, muito arrogante, muito cheio de si, disse: não, eu negar, o senhor não me conhece. Então, no capítulo 21 do livro de João, ele diz assim: eu vou pescar. Como que a obra que Deus tivesse que fazer na vida dele acabou. Até porque ele pisou na bola. Acabou. Passaram aquela noite, não pescaram nada. Jesus aparece lá na praia e diz: varões, vocês têm algum peixe aí? Não, não pescamos nada. Joga a rede do lado direito. E jogaram 153 grandes peixes. Não é peixinho pequenininho, não. Grandes peixes. João olha e disse: o Pedro, eu já vi esse filme, cara. Eu acho que é o mestre que está lá na praia. Meu, a Bíblia diz que Pedro estava nu. Sabe quando perdeu? Perdeu. Perdeu. Está pescando, peladão, numa boa. Tipo, acabou. Jesus ressuscitou, mas acabou. Diz o texto que ele pula na água, vem, agora constrangido, envergonhado. E quando chega ali na praia, o mais interessante é que já havia um peixe assado. Imagina, meu irmão, um peixe assado por Jesus. Salvos para servir. Um peixe já... O que vocês foram buscar, eu já tenho preparado para vocês. E aí vem todo um diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida deste rebanho. Pedro, a obra ainda não acabou, Pedro. Às vezes a gente se sente assim, parece que o tempo passou e não há mais nada para fazer. Aquilo que Deus começou na sua história, Ele vai completar, em nome de Jesus. Você pode falar para quem está do seu lado? Então não atrapalhe, em nome de Jesus. Fala. Porque só a gente pode atrapalhar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Só a gente pode atrapalhar. Pedro quase, pela sua arrogância, ainda bem que ele ficou ali perto dos discípulos, tal. Só a gente pode atrapalhar. Mas a história da Páscoa me leva a esta visão. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. O que ele começou, ele vai completar. O que ele disse, ele vai fazer. E mais importante, meu irmão, ele disse que vai voltar. E ele vai voltar. A obra não acabou ainda. Nós estamos vendo aí os eventos que mostram o relógio de Deus. O mundo, Israel, a igreja, são os relógios. A gente vai olhando e vai vendo o que está acontecendo. A inteligência artificial, você está vendo. Jesus está voltando. A obra ainda não acabou. A igreja ainda não acabou. Ainda tem muitas coisas para ser feitas. Tem muitas batalhas a serem enfrentadas. Tem muitas vitórias a serem conquistadas. A obra não acabou. A Páscoa me leva a esse sentimento. Para Deus nada é impossível. E aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não acabou. Levanta-te, anima-te, esforça-te e prepara-te. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Tua família, teu trabalho, teus sonhos. A obra não acabou. Não acabou. Então a Páscoa me leva, me reporta a essas questões. Primeiro, para Deus nada é impossível. E segundo, a história não acabou. A terceira é que Jesus é o que é. Jesus é o que é. Para quem crê, glória a Deus. Para quem não crê, ele continua sendo Deus. Deus. Os que creram estavam assustados. Os que não creram achavam que tinham vencido. Como disse o apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2, a morte não pôde detê-lo. Vamos falar juntos? A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o que é, meu irmão. Se eu decido crer nele, levar Deus a sério, ele é o que é. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é a nossa vitória. Ele nos deu o seu nome. Em nome dele a gente avança, declara a vitória. Agora, se você decide recuar, Jesus continua sendo Deus. Lembra daquele mancebo de qualidade? Moço crente, conhecedor da palavra, muito crente. Ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, diz: olha, guarde os mandamentos. Ah, isso eu faço desde a minha infância, desde a minha mocidade. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. E diz o texto que ele saiu pesaroso, porque possuía muitas propriedades, e a conclusão dele: esse daí não é o Cristo, estou fora. E o texto diz que Jesus o amou, mas não foi atrás dele. Jesus o amou, mas não foi atrás dele. Presta atenção, meu irmão. Eu chamo aqui que existe o filho, que a gente chama de filho rebelde, e a ovelha perdida, né? Tem ovelha rebelde e ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que a gente precisa. Mas ao rebelde, a rebelde vai fazer o quê? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus. Ele poderia ter aparecido para Caifás, para Anás, para Pilatos, não podia? Para Herodes, ó, está vendo? Eu sou o que sou. Esses homens iriam, a partir de agora, acreditar nele? Não. É capaz de alguém falar assim, ah, ressuscitou, agora nós vamos pregar bem direitinho, agora você vai ver. Agora nós vamos te pegar. Sabe, as pessoas não estavam interessadas quem ele era, o seu poder, a sua graça. Lembra que lá em Mateus capítulo 7 diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas largo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que passam por ela. Tem um homem que eu conheço, sempre mexo com ele, falo de Jesus, ele diz assim para mim, pastor, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque eu vou ter que largar da minha cerveja. E eu gosto tanto da minha cerveja. Eu falei, não, a cirrose vai te alcançar, você vai largar assim, você vai ver. Que quando a cirrose alcançar, aí o camarada fica assustado, não tem nem abstinência. Quando a morte bate à porta... Mas quantas vezes a gente... Jesus é o que é. Para quem crê, ele é vida. Para quem não crê, ele é o Senhor dos senhores, o juiz. Ninguém vai para o inferno, porque esta é a vontade de Deus. As pessoas vão para o inferno por escolhas. Paulo escreve a Timóteo dizendo, é da vontade de Deus que todo homem se salve. Esta é a vontade de Deus. Todo homem se salve. Mas as pessoas vão fazendo escolhas. Então a Páscoa, meu irmão, eu queria deixar isso para você. Três questões fortes. A Páscoa nos leva a entender que para Deus nada é impossível. Ele pode ressuscitar em você grandes coisas, meu irmão. Ele pode fazer maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Segundo, que a história não acabou, aleluia. Ainda tem muitas coisas para acontecer na tua vida. Enquanto tem fôlego de vida, tem ação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E terceiro, Jesus é o que é. Ele é o que é. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é o que é. Por isso que eu não preciso defender a Jesus. Ele é o Senhor. O que eu preciso é servi-lo, amá-lo, honrá-lo. Meu irmão, que essa Páscoa seja a oportunidade da gente rever quem está desanimado, chateado, tal. Levanta a tua cabeça, declara quem é o Senhor na tua vida. E creia, milagres vão acontecer em nome de Jesus. Jesus continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, em nome de Jesus. E o mais interessante, Ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos. Aquelas mulheres estavam vivendo um momento assim de profunda tristeza, angústia pelo que havia acontecido. O que começou com tristeza terminou com alegria, com festa, com prazer. A Páscoa, sim, a gente começa lembrando que Jesus morreu na cruz e a gente termina dizendo, Ele ressuscitou. A Páscoa faz com que a gente lembre dos nossos pecados, das nossas falhas, mas depois faz a gente lembrar que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Queridos, não perca a tua esperança. Fortalece o teu coração no Senhor. Não perca o teu ânimo. Não admita de que as pressões da vida vêm enfraquecer a tua fé. Problemas sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir. Mas em todas essas situações, diz a palavra que nós somos mais do que vencedores. Quando? Quando a gente fica focado nele. Quando a gente não desiste dele. Porque ele nunca desiste da gente, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente se santifica, quando a gente leva a Deus mais a sério. Quando a gente o ama. Quando a gente declara quem ele é na nossa vida. Para Deus nada é impossível. A história não acabou. Ele é o que é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Senhor dos senhores. O texto diz: nunca te deixarei nem te desampararei. A tua enfermidade não vai te consumir. A crise não vai te consumir. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai completar. Louvado seja o nome do Senhor. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Creia no poder de Deus. Amém? Feche teus olhos, por favor. Nós te adoramos, Pai, e te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Senhor, nós cremos na tua palavra, Senhor, e hoje estamos aqui celebrando essa Páscoa, Senhor. Estamos aqui curtindo esse momento, lendo a tua palavra, Senhor, e saboreando esses textos maravilhosos, ó Deus, que fala não só da morte, mas fala da ressurreição, Senhor. Na morte, no sacrifício, nós vemos o nosso pecado, Senhor, a nossa vida. Mas a ressurreição, nós vemos o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Oh, louvado seja o Teu santo nome. Por isso, Senhor, nos rendemos diante de Ti, Senhor. E recebemos, ó Pai, estas informações. Para o Senhor nada é impossível. A obra ainda não acabou. O Senhor é o que é. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, estende as Tuas mãos sobre este povo, Senhor. Tu sabes, ó Pai, da história de cada um, lutas, dificuldades. Mas que esta manhã, Senhor, manhã de Páscoa, manhã de celebração, ó Pai, possa ser uma renovação, ó Pai, sobre os seus corações. Força que vem do alto, Espírito Santo de Deus que vem, ó Pai, nos enchendo com a Tua presença. Que a Tua paz esteja sobre estes corações, Senhor, que saiam daqui cheios de esperança, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu quero celebrar a minha Páscoa, certo de que para Ti nada é impossível. Tu és o Senhor, Tu és o maior, Tu és o melhor, e aquilo que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai completar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia.